for the
Olá, está no ar mais um episódio especial da série sobre as eleições em Cubatão, com o tema dessa vez, desenvolvimento econômico e precarização do trabalho. Eu sou a Aline e seguirei com vocês e com o Hamilton para falar sobre esse tema. Mas também teremos a presença de Fábio Melo, concedendo uma entrevista a Maria Fernanda. Segura aí! Olá, Hamilton, muito bom ter você novamente no estúdio.
Olá, Aline, é um prazer estar aqui no Mulheres de Classe mais uma vez. Minha saudação a toda a equipe e principalmente a todas as ouvintes e todos aqueles que estão na sintonia deste podcast tão importante, tão necessário.
Camarada Milton, quando falamos sobre precarização de trabalho, precisamos lembrar que ela é necessária hoje para a manutenção dos lucros das grandes empresas e que, há um tempo, já vemos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras sendo retirados. As mulheres hoje já são a maioria terceirizada e precarizada, e não obstante, chefes e responsáveis também de famílias. Em Cubatão, depois do episódio da Cursan, o cenário para as mulheres trabalhadoras se agravou demais. Como podemos barrar o avanço da miserabilidade da vida?
Veja bem, Aline, a sua pergunta nos dá a oportunidade de refletir sobre essa questão da precarização dos vínculos de trabalho, principalmente dos vínculos trabalhistas das mulheres, pois elas são as principais afetadas, de duas formas. A primeira ação que nós devemos buscar alguma resposta é uma ação permanente. E a gente pode dizer que seja autônoma da classe trabalhadora e dentro da classe trabalhadora das mulheres trabalhadoras, que é a ação perene, constante, diária de conscientização das condições precárias de trabalho das mulheres e principalmente da organização das mulheres trabalhadoras para resistir ao aprofundamento desse modelo econômico. Porque veja bem, em Cubatão, essa é uma questão muito sensível. Há muitos anos, os serviços públicos, principalmente na área da saúde e depois os serviços, né? Os serviços de limpeza, serviços de cozinha escolar, ele já vem sendo entregues para a iniciativa privada há muito tempo. E isso é um padrão que se repete no estado de São Paulo, que se repete no Brasil e no mundo inteiro. A classe trabalhadora, de maneira geral, ela vem enfrentando um processo de avanço da burguesia sobre os seus direitos, porque é a única maneira de se acumular o capital nos dias de hoje, nesse momento histórico que nós vivemos, em que não existem quase mais territórios livres do capitalismo, vamos dizer assim, para a burguesia inaugurar o capital ali. Então é necessário intensificar a exploração do trabalho, né, do trabalho humano para a expropriação do valor, né? Então o primeiro passo são as ações de organização das mulheres. Ações essas que deverão, que as companheiras, né, do coletivo feminista classista Ana Montenegro e de outros, né, coletivos, né, e forças políticas, enfim, deverão empreender cotidianamente, né, de tal, estar ali ao lado da mulher trabalhadora, né, sofrendo as suas agruras diariamente, né, e fazendo-as refletir sobre esse processo e, principalmente, buscando formas de dar vazão às demandas do dia a dia, né, que as mulheres sofrem, né, e precisam dar conta na sua vida familiar, enfim, transformando isso em bandeiras de luta coletiva, né? Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é a própria interferência do poder público, né, no caso da prefeitura, especificamente, né, nas cidades ou em Cubatão, né? Mas a prefeitura ou o poder público, ele só irá tomar qualquer medida para parar com esse processo de precarização do trabalho dentro dos seus limites ali territoriais, se for pressionado por um movimento organizado e forte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é essa articulação, né, de auto-organização e de pressão, a partir da auto-organização, pressão sobre o poder público, é que vai conseguir mudar qualitativamente esse cenário que você colocou.
Milton, o município de Cubatão tem quase 15 mil desempregados e cerca de 25 mil pessoas dependem do auxílio emergencial hoje. Tudo isso, em boa medida, fruto das reformas trabalhista e previdenciária e também da lei da terceirização, endossadas pela atual gestão municipal. Como reverter esse quadro agravante da precarização do trabalho para que o fortalecimento de mais oportunidades formais de trabalho garantam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras?
Pois é, como você bem disse, este processo escandaloso que nós encontramos hoje na cidade de Cubatão, com essa quantidade imensa de desempregados e de dependentes do auxílio emergencial na cidade, é resultado dessa reorganização do modo de exploração do trabalho na atual etapa do capitalismo, no Brasil e no mundo. Então, é claro que um governo à frente de uma prefeitura, né, do município, especificamente aqui em Cubatão, um governo formado por forças populares, né, por dirigentes sindicais comprometidos com a luta da classe trabalhadora, pode atenuar alguns dos efeitos, né, dessa macro política econômica, mas não pode ter a pretensão de que vai resolver ou reverter esse processo de maneira generalizada. O que nós temos discutido na campanha, Fábio Melo e eu, é que nós teríamos que buscar ações em dois sentidos, né? Primeiramente, exigir das empresas instaladas na cidade o compromisso com a qualidade dos empregos. Relaborar as leis, licitatórias e mesmo firmar convênios com as indústrias de forma a costurar algum benefício para a população local de contratação da mão de obra, né, local da cidade. De tal forma que a gente consiga proporcionar uma qualidade maior nos empregos e, claro, oferecer alguma contrapartida caso as empresas cumpram com essa cláusula de empregabilidade na cidade e qualidade dos empregos. Isso é uma coisa. Só que Cubatão é uma cidade que ela tem como principal motor da sua economia a indústria, né? E especialmente para as mulheres, o trabalho na indústria é muito difícil de ser ocupado, vamos dizer assim. Os postos de trabalho nas indústrias, ainda mais indústrias de base química, né, e petroquímica que nós temos em Cubatão, geralmente não são ocupadas por mulheres, né? Não porque que as mulheres não possam cumprir até com melhor qualidade o mesmo trabalho que os homens fazem. Mas, tradicionalmente, as empresas preferem empregar homens, né? Então, isso também é um desafio para nós incentivarmos a contratação das mulheres pelo polo industrial. Mas, como eu estava dizendo, a economia, a forma principal, né, o motor da economia cubatense é a indústria. Enquanto que os outros elementos que constituem, né, os outros agentes econômicos da cidade estão atrofiados, em especial comércio, serviços e o turismo, né? Cubatão é uma cidade que tem um potencial turístico histórico e ecológico muito forte e que simplesmente não é aproveitado, né? Então, a diversificação da matriz econômica do município também é uma dos objetivos que nós vamos procurar atingir assim que assumirmos a cadeira no passo municipal, né? Com isso, estimular o turismo, como eu disse, ecológico e histórico, a expansão do comércio em áreas da cidade carentes, né, de centros comerciais, e estimular que a cidade seja um atrativo para indústrias e empresas que prestam serviço, né? Mesmo porque nós estamos localizados entre as principais rodovias do estado de São Paulo e do principal porto da América Latina, né? Então, esse potencial de atingir, né, de diversificar a matriz econômica da cidade é um compromisso e é um objetivo da nossa campanha aí, veicular isso, né? E com o passar, né, do tempo, e que isso não seja apenas uma bandeira de luta na campanha, mas que isso seja, como eu disse, uma mobilização permanente, né? E nós vamos trabalhar para que, sendo eleitos ou não, que consigamos atingir esses objetivos aí.
Camarada Milton, muito obrigada pela participação no programa de hoje e por trazer as propostas relacionadas ao desenvolvimento econômico e à precarização do trabalho. Ficamos então agora com as suas últimas palavras.
Beleza, Aline. Sempre um grande prazer estar aqui com as companheiras do Mulheres de Classe, né? Com essas mulheres aí de luta do coletivo feminista classista Ana Montenegro e com as nossas ouvintes que trazem sempre boas contribuições e que vão nos ajudar aí a desencadear um processo de lutas que vai ficar na história do nosso país. Forte abraço, estamos aí sempre à disposição. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.
Oi, obrigada Aline, obrigada Milton. Antes da gente entrar no segundo bloco de entrevistas, hoje com Fábio Melo, candidato a prefeito de Cubatão, vai uma musiquinha aí, né?
il vento e fuori alla bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna l'udona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta farà del partigiano. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Il vento e calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Che il vento infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
Olá, Melo. Bom dia. É um prazer ter você aqui na Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. Esse é o nosso terceiro episódio da série sobre as eleições em Cubatão. E é a primeira vez que você está nos nossos estúdios, mas a gente quer que você saiba que você está sempre presente desde o início dessa série, já que a gente se coloca em luta em conjunto com a candidatura operário-professor, que é o Melo para prefeito e a Milton para vice em Cubatão. Olá!
Olá, Maria Fernanda. Olá a todas e todos que estão ouvindo esse programa, programa tão importante, Mulheres de Classe, né? Programa que nós vamos estar debatendo aí a situação das mulheres no mercado de trabalho, como que uma cidade industrial como a de Cubatão, ela trata ou dá oportunidade para as mulheres. E aqui eu quero dizer para vocês que é muito triste o que acontece em Cubatão, e eu acho que acontece em todas as cidades que tem polos industriais, né? As desculpas para aproveitar a mão de obra da mulher são as mais esparrapadas possíveis, né? Desde a falta de infraestrutura como um simples vestiário. Isso a gente não pode admitir. Isso já está marcado na nossa pauta aqui em Cubatão. Nós vamos atuar junto à Fiesp aqui e junto às empresas para a gente estar combatendo isso, que é um absurdo. A gente sabe que as mulheres têm mão de obra muito mais qualificada e com muito mais capricho do que até dos homens. Isso é comprovado. Ponto de solda maravilhoso, e a gente se vê ainda com esse tipo de preconceito, esse tipo de desculpa, e aqui a gente está antenado para isso. E nós estamos aqui abertos aí às perguntas, né? Sei que vocês têm muita curiosidade sobre Cubatão, né? Sobre a situação per capita da cidade, a distribuição de renda, a desindustrialização também, e nós vamos estar aqui nesse período para ter um bom bate-papo e responder as perguntas de vocês. Eu agradeço aí mais uma vez, Maria Fernanda, por essa oportunidade de estar aqui participando do seu programa. Vamos lá às perguntas. Obrigado e vamos que vamos.
Poxa, muito importante sua fala, Melo. É importante para a gente ouvir, para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes ouvirem, para sempre lembrar, né, algo que a gente sempre lembra, até porque vive na pele, as dificuldades da luta da mulher trabalhadora em conjunto com a classe trabalhadora e tudo que a gente enfrenta. E o tema desse programa, esse terceiro programa, é desenvolvimento e precarização. Olha só, Melo, Cubatão liderou em 2017 a renda per capita na Baixada Santista com R$ 95.822,18. É um número muito grande, né? De acordo com o boletim PIB dos municípios de 2017 do IBGE. O bom desempenho de Cubatão está relacionado ao polo de derivados de petróleo. Mas é tão incongruente o que a gente vive, que a gente vê os trabalhadores justamente do polo petrolífero sendo cada vez mais atacados e já caminhando para a precarização, mesmo sendo uma categoria tão lutadora. Quais as propostas da campanha para combater essa questão, Melo?
Ótima pergunta, Maria Fernanda. Realmente, Cubatão ainda lidera, né, uma das maiores rendas per capita do estado, né? Mesmo com esses dados aí do IBGE de 2017, porque o atual governo não quis colocar o IBGE para trabalhar, né? E a gente não tem os dados mais atuais, né? O Bolsonaro não quer censo. Isso aí já é uma crítica para o governo. Mas Cubatão realmente tem uma das maiores rendas per capita aqui da região e do estado de São Paulo. Só que, infelizmente, é uma cidade totalmente desigual. E aí eu quero aproveitar aqui o seu programa para a gente bater um papo sobre isso, né? Quando você analisa uma cidade como Cubatão, com uma renda per capita muito alta, logo você pressupõe que é uma cidade boa de morar e que todos trabalham no polo, né? Isso é um mito, né? Deixar claro isso, que Cubatão, ela, apesar de sediar o polo, né? Hoje nós estamos mais ou menos com 25 indústrias lá, mais ou menos. Isso não quer dizer que toda aquela força de trabalho mora em Cubatão. E o que quer dizer isso? Que a massa salarial desses trabalhadores não fazem o desenvolvimento pleno da cidade de Cubatão. Isso é um grande problema, porque o polo acaba sendo metropolitano e aí as pessoas, parte das pessoas moram muito pouco em Cubatão e as demais moram nas cidades que orbitam o polo, né? Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, né? E aí que está um diferencial, né? Apesar da massa salarial não ficar plenamente em Cubatão, o que fica plenamente em Cubatão são os impostos, né? Porque a cidade de Cubatão tem o ônus de sediar o polo, e aí um ônus que ficou muito claro na década de 80, no começo, né? Onde não tinha respeito ambiental. Aí a gente tem infelizmente, a história triste da Vila Parise, né? A própria história da Vila Socó, aquele incêndio terrível. Por quê? Porque não existia nenhuma responsabilidade social sobre a produção, era uma produção a todo custo, não respeitava o meio ambiente e as indústrias só entregavam os impostos, né, para a cidade. Sim, a cidade superou essa situação ambiental, né, com pressão popular, pressão dos ambientalistas, pressão dos sindicatos, né, E hoje Cubatão superou essa parte da poluição. Isso aí é um mérito totalmente dos habitantes de Cubatão que lutaram muito para isso. Só que ainda hoje, com uma grande arrecadação de impostos, que aí quando eu falei que é o ônus, né, de sediar, porque qualquer acidente ampliado numa indústria, quem vai ser impactado é a população de Cubatão. Qual é o bônus disso? Os impostos, os tributos que ficam na cidade. E Cubatão também, aí sim, é uma cidade que tem uma boa arrecadação de impostos em relação a ICMS, principalmente, né? E esses impostos ficam no poder da administração pública da cidade. E aí é onde que encaixa a nossa crítica e por isso que nós, eu e a Milton, somos candidatos na cidade. Esses recursos, eles não chegam na ponta. Como quer dizer isso? Por isso que existe um grande êxodo da população de Cubatão quando o cara consegue um emprego melhor, alguma coisa assim. Por quê? A cidade está feia, os equipamentos públicos estão deteriorados, a saúde é precária, os espaços de lazer estão todos deteriorados, não existe um programa de fomento ao turismo interno, né? Porque você tem equipamentos dentro da cidade que proporcionam lazer aos seus filhos, você não vai pegar o carro e se abalar, pegar uma estrada para você ir ter um lazer simples, né? Aquele lazer de família, de comprar uma pipoca, algum doce, estar tá num parque, um playground público para as crianças brincarem, né? Aquele fim de tarde de domingo. Você não vai fazer isso, você não vai se abalar para Santos se você tiver um equipamento desse funcionando. E Cubatão, hoje, nos seus diversos parques e espaços públicos para o lazer, não há nada. Por isso que. E aí é onde que a gente pode atuar de forma concreta, porque que é o que difere da renda per capita, que é aquela análise de tudo que é produzido dividido pelo número de habitantes. E aí você tem um falso número, né? Que chega a mais de 95 mil nos dados de 2017. Então, pô, é legal a cidade, bomba. Não, porque aí o que eu expliquei, a massa salarial não fica em Cubatão dos melhores postos de trabalho, mas o que fica é os impostos. E aí o que pode fazer a cidade ser uma cidade agradável para os munícipes, não fica agradável, né? E aí é por isso que eu e a Milton, nós estamos nos colocando à disposição do voto da população de Cubatão, para que Cubatão possa ser uma cidade agradável e todos esse bônus financeiro possa servir a quem realmente é dono, que é a população.
E a segunda pergunta, né, também num sentido esmagador aí da nossa realidade, é que o que aconteceu na Uzi Minas, né, ou seja, as demissões em massa, a gente sabe que é um exemplo do desenvolvimento do capital, né, que lucra cada vez mais com a exploração dos trabalhadores e precariza os salários, né, e com isso empurra os homens e as mulheres para a miséria. Infelizmente, isso acontece em todo o polo industrial de Cubatão e o governo municipal só opera a favor dos empresários. Como a campanha pensa em construir um governo para dirimir essas questões para a classe trabalhadora, Melo?
Olha, Maria Fernanda, sobre a situação da Uzi Minas, né, que afetou diretamente aqui a nossa cidade de Cubatão, eu costumo dizer e vou repetir isso várias vezes, né, que Cubatão é um retrato 3x4 do Brasil. Quer dizer isso? É rico, né, tem uma força de trabalho forte. Só que, infelizmente, os governantes aí não governam para o país. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque o que aconteceu aqui é o que está acontecendo no Brasil. É a desindustrialização nacional. É a famosa globalização, né? Porque você sabe, e todos aqui que estão me ouvindo sabem, que o capital, ele não tem pátria. Ele não tem povo, ele não respeita uma população, ele não respeita um país. né? Estes que exploram os trabalhadores e as trabalhadoras, eles só querem o lucro. E não importa de onde vai sair esse lucro. Mesmo que para isso vai custar a miséria e a precarização da vida das pessoas aonde eles estão instalados. Eles simplesmente mudam de ideia sem responsabilidade social nenhuma. O que aconteceu aqui em Cubatão com o Grupo de Minas foi justamente isso. Eles compraram a COSIPA, falaram que ia entregar a modernidade na gestão da siderúrgica, que iam investir em tecnologia, que iam fazer aí a mudança de chave na gestão, né, porque diziam que era uma gestão ruim, e que iam fazer tudo diferente. O que que o capital fez, né, esse grupo que se apropriou da Usiminas? Minas? Sucateou, não fez investimento e já tinha uma intenção maldosa no seu fechamento. Tanto é que aconteceu. E qual é a intenção deles? Utilizar o retroporto. Isso ficou claro em 2015, quando a gente fez as lutas e as denúncias, a gente já avisava que o Grupo Usiminas Minas estava mal intencionado, porque quem trabalhava lá nos falava que não havia investimento e que isso era anunciado, né? E um belo dia o dono da Usiminas Minas falou que era mais... não era mais vantajoso produzir o aço primário aqui, era melhor comprar da China. E aí, quando eu falo que é um absurdo, por quê? Porque os partidos que estão na maioria no Congresso, que estão governando nesse momento, eles têm a pauta do capital, eles não têm a pauta operária, porque não protegeram a indústria do aço nacional. Não houve uma taxação de produto importado para que não houvesse aí o desemprego em massa aqui, né? É um absurdo. O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo e exporta minério de ferro para eles produzirem o aço lá fora. Quer dizer, degrada o nosso meio ambiente. Temos o caso aí das vítimas de Brumadinho, né? Da Vale, que é fruto dessa exploração predatória dos nossos recursos naturais, que o Brasil é rico em recursos naturais. Só que nós temos que fomentar a indústria nacional para os empregos ficarem aqui. A gente não pode exportar minério de ferro e comprar chapa de aço lá de fora. Agora, com o Batão Amargo aí, mais de 7.500 desempregados da siderurgia, depois fechou as cimenteiras que usavam a escória, e nós estamos com esse problema. Como que a prefeitura vai recuperar esses empregos? É impossível. Nós vamos atuar muito forte com pressão e vamos defender o polo. Eu e a Milton vamos ser defensores do nosso polo. Nós não vamos admitir mais nenhum fechamento de fábrica, né? Nós vamos atuar para proteger os postos de trabalho aqui da nossa cidade. Inclusive, existiu agora um forte ataque em relação à Petrobras, né? Paulo Guedes e Castelo Branco, eles querem vender as refinarias. E vai acontecer isso, porque a chave do governo Bolsonaro é transformar a Petrobras numa mera exploradora de petróleo, de óleo cru, exportar óleo e comprar derivado. Quer dizer, mais um sinal que, de repente, isso pode estar se voltando também para uma grande empregadora aqui da região, que é a Petrobras. Eles vão comprar, não vão investir, vão fechar e vão preservar os empregos lá de fora. E nós não vamos permitir isso. Outro ponto importante que nós temos que atuar, que aí é dentro da outra pergunta que você fez no primeiro bloco, é que nós vamos atuar forte junto ao polo para chamar a responsabilidade social destes que operam na nossa cidade. De que forma, né? A responsabilidade social e ambiental, né? De respeitarem as entidades sindicais aqui da região. Nós estamos já com há uns 2 anos aí tentando implementar uma tabela salarial que traz dignidade aos trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores terceirizados de todas as empresas, para que haja dignidade, parar a barbárie de cada um pagar o salário que quer, porque é isso que acontece aqui no polo, né? Vamos atuar na qualificação profissional dos nossos trabalhadores para eles sempre ocuparem os melhores postos de trabalho aqui no nosso polo. Vamos atuar junto às empresas para darem oportunidade às mulheres. Isso é importantíssimo, né? Dentro do que a gente conversou aí, dentro da pauta do nosso programa, né? As mulheres precisam ter esse espaço, vamos atuar bastante nisso. A situação do jovem também, o primeiro emprego. Então nós vamos forçar que o polo de Cubatão ele tenha um olhar local, com responsabilidade social. Essa vai ser o empenho do Fábio Melo e do Hamilton aqui para a cidade de Cubatão. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas era importante fazer essas colocações aí. E muito obrigado aí pela paciência de você, Maria Fernanda, por aguentar aí o Melo falando tanto. É que o assunto é denso e às vezes a gente começa a falar, o tempo é pouco, mas é necessário.
É isso, Melo. Muito séria a questão da privatização da Petrobras, da terceirização e precarização do nosso polo de Cubatão, né? E é muito importante também ouvir sobre mais oportunidades para as mulheres e os jovens. A gente agradece a sua participação e quer dizer que é sempre muito prazeroso escutar essa fala. Prazeroso no sentido de saber que a gente não está sozinho na luta, né? Até porque a gente precisa mesmo enfrentar tantos desmontes e mazelas que já vem acontecendo há uns anos com a classe trabalhadora. O programa Mulheres de Classe agradece e estamos junto com o Melo e Hamilton.
Bom, Maria Fernanda, eu só tenho a agradecer aí por participar do programa Mulheres de Classe, né, que pertence ao coletivo feminista classista Ana Montenegro, né, esse espaço para que a gente pudesse estar conversando um pouquinho com vocês aí, respondendo essas perguntas. Isso é muito importante para uma candidatura como a minha e do Hamilton, né? Uma candidatura classista, a gente precisa ter esse espaço, a gente é muito grato a vocês. E que o tempo é curto, a gente pode participar de outra edição, estamos à disposição, viu, Maria Fernanda? Quando você precisar, pode estar nos chamando. E eu quero deixar um recado aí para o pessoal de Cubatão. Pessoal, a minha candidatura e a do Hamilton é uma candidatura de ponta, de chão de fábrica, de sala de aula, o operário, o professor, que sabemos o quanto a classe trabalhadora sofre e que Cubatão pode ter uma história diferente. Para a gente fazer essa história diferente, a gente vai precisar do apoio de vocês. Então, o nosso slogan ele é forte e eu vou encerrar com ele. Acredite, o povo pode governar. Nosso número é 50, um Fábio Melo e Hamilton na Prefeitura de Cubatão. Um abraço a todos, abraço a todas, muito obrigado e estamos à disposição para outros programas. Até logo. Tchau, tchau, Maria Fernanda.
A gente vai ficando por aqui. Agradece também o Hamilton por mais uma vez participar do nosso programa. E a gente vai terminar com um poema que diz bastante sobre o que a gente tem atravessado nesse tempo histórico. É um poema do Mayakovsky. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar triste? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas.